Programa Doutor Fábio Simões e você.
Bom dia, família Rio das Ostras. Tô chegando, hein? O programa Doutor Fábio Simões está entrando no ar, entrando na sua casa, no seu carro, na sua empresa e também no seu coração. Bom dia, Rio das Ostras. Bom dia, região. Bom dia, Ana Maria.
Bom dia, doutor Fábio.
É isso aí, muita energia, Ana.
Pois é, sempre.
Olha lá, hoje, dia 22 de janeiro de 2020, e como vocês já devem ter percebido, eu sempre começo o programa agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele coloca em nossas vidas. É muito importante reconhecer que a cada segundo de nossa existência depende sempre da proteção divina. Essa presença deixa a gente mais seguro, mais feliz e com aquela sensação de que nunca estamos sozinhos. É muito bom falar de Deus, da nossa fé, da nossa confiança, que depositamos naquele que tudo vê e tudo sabe, porque o onipresente está sempre em nossas vidas. Para acreditar em Deus, respeitá-los e viver sobre ensinamentos que precisamos, que Ele nos promove, e nada, nada existe em nossos corações sem a presença do superior. Mas é maravilhoso quando testemunhamos a presença da sua mão, um milagre agindo. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu na sexta-feira passada, no município de Armação de Búzios. Queria mandar um beijo no coração de toda a Armação de Búzios. Eu trabalho lá praticamente há 10 anos. Na sexta-feira passada eu estava saindo da policlínica ali no centro de Búzios, onde, olha a história, uma mãe estava na sua casa, na esquina com a policlínica, na sua casa, e de repente uma gritaria. Quando ela olha para a varanda, tá sua filhinha de 2 anos boiando na piscina. Ela correu, começou a gritar, aí começa realmente a existir a presença de Deus. Uma pessoa que a gente acredita que possa ser um médico, alguém da área da saúde, foi escutou os gritos da mãe, foi em direção à criança, aquela criança parada, fez as manobras de ressuscitação, a menina retornou à vida, ficou, de acordo com a mãe, ela acha que em torno de 2 a 3 minutos parada. Eu estava chegando no local, cidade lotada, Búzios muito cheio por causa do verão, e vi que aquela criança estava começando a se recuperar, cidade muito cheia, o bombeiro muito ocupado, botei ela no meu carro, levei para o hospital, que por acaso eu estava trabalhando naquele dia. Eu saio da policlínica, faço um ambulatório, atendo os pacientes de cirurgia e opero no hospital Rodolfo Perecer. Mandar um beijo muito grande para todo mundo da policlínica, do hospital Rodolfo Perecer, onde ela foi atendida e realmente ela teve aí uma segunda chance na vida. A criança se encontra bem, já se encontra em casa, e a mão divina aí, né, sempre nessa hora, né, Ana?
Olha, doutor Fábio, nós que temos, né, criança pequena, tem que ter muito, mas muito cuidado, que realmente, né, a criança cega a gente, isso aí é fato.
Exatamente, Ana, temos que ficar atento. Piscina, praia, rio, às vezes são 10 segundos, a gente olha para o lado, uma criança já correu, já entrou no mar, toda atenção, olhos redobrados, Ana.
Pois é, doutor Fábio, então vamos em frente.
Vamos lá, Ana, vamos com tudo, hein? O programa hoje está muito legal.
Doutor Fábio, essa semana as redes sociais, elas me deixaram assim muito confusa por conta dessa história do orçamento do município. Eu realmente estou querendo entender. Cada um fala uma coisa e ficou um pouquinho confusa para mim.
Vamos lá, Ana, eu vou tentar ser didático aqui, mas tudo se resume a uma palavra: prioridade. O orçamento, ele foi enviado à Câmara agora no final do ano passado. Só para vocês entenderem, ano passado, o orçamento conhecido como LOA, ele foi reprovado. E ele foi reprovado porque o conteúdo desse orçamento não atingia as prioridades. Um exemplo, para o saneamento básico, que 70% da população de Rio das Ostras, infelizmente, não detém o saneamento básico como direito legal, 70% da população não tem o saneamento. Então, o orçamento, ele veio com investimento praticamente zero para saneamento básico. Para você ter noção, a gente paga para a PPP, para aquela antiga Odebrecht, em torno de 33 milhões por ano. E esse orçamento, ele veio de 385 mil. Então, só sobraria 380 mil para a expansão dessa rede. Então não é realmente o que a população queria. Vou dar um outro exemplo para fomentação de emprego, Ana, que é o mais comum, é a solicitação mais urgente da população, que é o emprego, o direito de levar o dinheiro para comprar o dia a dia dos filhos. Só veio R$ 350 ali para exploração, para estímulo à Zona Zen, para fomentação da Zona Zen. A Zona Zen é um espaço ideal para atrair empregos, atrair empresas, para multiplicar essa quantidade aí de vínculos. Então foi por isso que foi reprovada. Ela retornou esse ano, foi aprovada agora no dia 20 de janeiro, e eu quero parabenizar toda a sociedade organizada, todos os presidentes de associação de moradores, todos que realmente correram atrás dos seus direitos. Foram dezenas de reuniões, os vereadores fizeram algumas emendas, por exemplo, aumentando em torno de R$ 23 milhões para o saneamento básico. Fizemos uma emenda aumentando R$ 23 milhões também para pavimentação. Você que mora aí numa rua esburacada, que todo dia quando chove mal dá para passar de carro, às vezes tem que usar bota para andar na rua. Então fizemos emendas para atender a população, sempre atuando ao lado dela. Ela foi aprovada com essas emendas, e é assim, agora cabe à sociedade civil, à Câmara de Vereadores, fiscalizar o Executivo para que definitivamente a gente dê o pontapé inicial para sair dessa situação, Ana.
Perfeito, doutor Fábio, agora eu entendi perfeitamente. São 9 horas e 11 minutos e você, ouvinte, é o nosso convidado a participar através do nosso canal de comunicação, que é o WhatsApp, é o 992348923. Você pode enviar sua mensagem de texto ou gravar o seu áudio. Lembrando que você, ouvinte, é sempre muito bem-vindo por aqui.
Ana, vamos ouvir a história do Washington?
Vamos!
História do dia.
Olá, ouvintes da Rádio 104,9 FM, Dr. Fábio Simões. Eu sou Washington Silva e vou resumir a minha história. Com 6 para 7 anos de idade, eu perdi meu pai, fui criado no porão, cresci numa família sem estrutura financeira, sem uma base, e eu comecei a correr atrás, comecei a sonhar. Ainda com 13 anos de idade, pela primeira vez, eu assinei minha carteira num projeto. Com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa loja de roupas, virei auxiliar de venda. Já com 15 anos de idade, eu fui para a rádio trabalhar como DJ, e ali eu me tornei um DJ profissional e comecei a fazer alguns shows. Na época era show de baile funk, como MC Marcinho, Sonho Amaro, Willy Duda, entre outros MCs. Fiz também alguns shows com algumas equipes, como equipes People's Ultras, como outra equipe chamada Gota Serofininho, me tornando um DJ na época reconhecido. E comecei também a fazer alguns outros tipos de show de pagode, a saber, Pique Novo, Negritude, Soweto, mas a vida me reservaria algumas retaliações, perdendo literalmente todos os projetos que um dia tínhamos arquitetado. Eu fui dormir na rua com mendigo, chegando nessa situação, deixando de sonhar. Algumas pessoas chegaram até mim, né, sem me conhecer, e falaram assim: eu vou lhe ajudar porque Deus tem um projeto na sua vida. Agarrando aquela oportunidade que me apareceu, eu comecei novamente a correr atrás, a sonhar, e foi aí que Papai do Céu abriu as portas, morando de favor na casa de um, de outro, e até mesmo morando de favor na igreja. Eu falei: a partir de hoje eu vou tomar um rumo na minha vida. E novamente, respirando, correndo atrás, já com uma vida mais ou menos, né, estabilizada, eu vim para Rio das Ostras há quase 20 anos atrás. Eu cheguei em Rio das Ostras, dormindo em cima de saco de cimento, dormindo embaixo de uma mesa de padaria, sem nenhuma estrutura financeira, mas com uma promessa no meu coração. E foi essa promessa que me fez ser o homem que sou hoje. Hoje eu sou pai de família, tenho, né, a minha própria vida, e eu quero aqui agradecer a todos os amigos que me ajudaram, deixando de dormir na rua, deixando, né, morar na casa de um, de outro. Hoje, Papai do Céu me fez um grande homem. Faço eventos evangélicos. O último evento que eu fiz ali no ginásio da Vila Olímpica deu quase 4 mil pessoas, e eu estou levando a palavra do Papai do Céu no coração das pessoas, dizendo que a última esperança e a última palavra, ela vem do coração do Senhor Deus. Fábio Simões, obrigado pela oportunidade, que Deus assim possa vos abençoar.
História do dia.
Ela mostra um lado das igrejas evangélicas que eu considero muito importante. Muitas pessoas encontram apoio e passam a viver uma vida cidadã porque alguém estendeu a mão, né? Acolheu e também aconselhou. Eu não quero com esse comentário deixar de lado o aspecto da fé que representa, assim, na minha opinião, o alicerce de toda essa transformação. Mas é óbvio, né, Ana, que é inegável que as igrejas prestam um grande serviço de recuperação na vida das pessoas, principalmente daquelas que sofreram um revés na vida, seja por fatores econômicos, por questões ligadas à dependência química, depressão, solidão, enfim. As igrejas, algumas de forma muito ativa, outras de forma mais modestas, sempre são muito importantes na missão de acolher e de recuperar. Washington, que bom que o nosso Papai do Céu, o seu Papai do Céu, agiu na sua vida, tá, amigão? Um beijo no coração.
Pois é, doutor Fábio, muito importante, muito interessante a história do Washington, e isso acontece, como o senhor bem disse, na vida de muitas pessoas, a importância de fato que as igrejas tomam na vida das pessoas que realmente passaram por alguma dificuldade, algum problema, enfim.
Exatamente, Ana. Ana, hoje nós teremos dois entrevistados, vamos receber o fisioterapeuta e o osteopata Glauco Soares, que sabe tudo de coluna vertebral, e a minha amiga Marisa Gomes, que vai bater um papo com a gente sobre cultura.
Pois é, doutor Fábio, esse tema cultura, né, ele está assim no topo, né, porque, por exemplo, a Regina Duarte, ela foi notícia essa semana porque está negociando a sua possível, quase certa, ida para a Secretaria de Cultura.
É isso aí, daqui a pouco eu vou perguntar para a Marisa o que ela acha dessa indicação.
E você, ouvinte, já pode começar a enviar suas mensagens para a Marisa e para o fisioterapeuta, o doutor Glauco, através do nosso WhatsApp, 992-3489.
Nos bairros.
9:16. Doutor Fábio, tem 5 participações lá do Jardim Campomar.
Meu nome é Marlene e realmente aqui não tem infraestrutura nenhuma no bairro. Nessa rua, rede de esgoto, asfalto, vala em tudo quanto é lugar. Horrível, terreno baldio e muito mosquito. E é isso aí, os impostos caríssimos, a rua toda cheia de mato, gente se escondendo nos terrenos baldio. Há pouco dia entraram na minha casa lá e roubaram a bicicleta do meu filho novinha, foram lá, abriram o cadeado, porque é muito terreno baldio, é fácil dos bandidos se esconder. E realmente estamos aqui na mão das coisas ruins. Prefeito, vê isso. Pode fazer alguma coisa aqui por nós. Aqui não tem nada. Aqui não tem policiamento, aqui não tem nada. Tem nada. Tenha misericórdia de Deus aqui pela nossa vida. A água aqui é difícil também. Nós não temos nada aqui. Não temos infraestrutura nenhuma daqui. E é isso aí. Não tem infraestrutura nenhuma. Não tem asfalto, não tem rede de esgoto.
Meu nome é Raquel. Moro aqui já tenho mais de 16 anos. Em Jardim Campomar, nesse bairro. Semana passada presenciei um assalto, que eu estava na rua do Extra, quando o menino pegou e assaltou uma pessoa lá da praia e veio correndo e passou do meu lado. Aí eu estava com o telefone na mão, a sorte que ele não pegou, mas ele pegou e assaltou uma pessoa que estava mais a próxima a mim. Tá faltando policiamento, tá faltando segurança, porque se haver segurança aqui nesse bairro, isso não teria acontecido. Tem que ter mais vigilância aqui nesse bairro, porque tá tendo muito assalto. Uma vez também, o meu amigo saiu da escola, era 6:30 da manhã, ele também foi assaltado aqui na rua de Jardim Campomar. Isso é um absurdo, isso tem que acabar, ou minimizar o problema.
Meu nome é Jerusa, sou moradora do Jardim Campomar há 16 anos. A nossa reclamação é referente à ponte, a ponte de ferro, que ela estava em um estado horrível, a gente passava, éramos obrigados a passar, mas foi preciso, já fizemos várias reclamações e nada eles nos ouviram, né? Foi preciso uma senhora cair da ponte, ela caiu, se machucou para eles interditarem. Conclusão, hoje a ponte está interditada e ainda assim eles não estão fazendo nada. A gente, para ir para o outro lado, a gente tem que dar uma volta enorme, quer dizer, a gente perde tempo, um monte de coisa. E está horrível. E a quem a gente pode estar pedindo ajuda? Gostaria de saber.
Me chamo Kathleen, moro há 12 anos no bairro Jardim Campo Maior das Ostras. E aqui não temos saneamento básico. Quando chove, a rua enche. A prefeitura, quando vem limpar o valão, não tira o lixo. Já tem 3 meses que o lixo está em frente à minha casa. Até hoje não vieram tirar. Tem muito mosquito também. Aqui o valão tem um cheiro horrível. Quando tá mais calor, quando tá no verão, é pior ainda o cheiro. A saúde também é complicado, porque aqui tem que ir de madrugada, ficar na fila, é difícil. Eu mesmo não vou marcar médico, eu tenho medo de sair de madrugada, porque é perigoso. E se eu quiser marcar um clínico geral, que é um médico que tem todos os postos de saúde, eu tenho que sair no mínimo 3 horas da manhã para ficar na fila. E sempre é muito pouca senha, então é difícil a saúde aqui em Rio das Ostras. É um caos, os moradores daqui, a gente passa um sufoco.
Sou Priscila, moradora do Jardim Campo Mar. Nós não temos infraestrutura, não temos saneamento básico e nem água. Nem asfalto, nada, nada, nada.
Eu quero agradecer as participações da Marlene, da Raquel, da Jerusa, da Kathleen e também da Priscila. Então vamos lá em relação ao Jardim Campo Mar. A gente, né, Ana, sempre percebe que as queixas se repetem. Mas isso valoriza a importância da mudança da votação do orçamento que a gente fez. A gente vai falar, por exemplo, da queixa da ponte, da reforma da ponte. A Secretaria de Obra, ela ficou com mais de 100 milhões de reais. Então, a palavra que define é prioridade. Prioridade. Quando a gente fala em relação à segurança, que é uma queixa crucial do bairro Jardim Campo Mar, é importante ressaltar que existe o programa PROEX, onde a prefeitura ela faz um repasse, ela paga um extra para esse policial realmente trabalhar na nossa cidade. A gente vê que realmente aumentou o efetivo ali no centro, mas para as periferias continua existindo as queixas da criminalidade. Então fica a dica aqui para a nossa cidade, aumentar o efetivo policial através desse programa PROEX. A nossa cidade tem dinheiro, tem recurso para aumentar essas contratações e não posso deixar de falar da valorização da Guarda Municipal, dos nossos servidores. Eles já estão aí há anos solicitando a questão da efetivação da Lei 13.022, que inclui diversas situações como estabilidade, compra de colete balísticos, como cursos preparatórios, que essas guardas municipais, ela pode sim atuar nessa área, diminuindo sim a criminalidade. Então a gente realmente tem que abraçar os nossos servidores, melhorar a qualidade de vida. Em relação ao saneamento básico, eu acabei de falar, né? Colocamos 23 milhões de reais para saneamento básico, uma emenda, e mais 23 milhões de reais para pavimentação. Agora é cobrar o executivo e o nome disso se chama prioridade, Ana. Beijo no coração do bairro Jardim Campo Mar.
Maravilha, doutor Fábio. 9:22.
Entrevista.
Bom dia, doutor Glauco.
Bom dia, doutor Glauco. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Fábio. Bom dia, Rádio Energia. Queria agradecer o convite.
Eu que agradeço a presença aí. Para quem não conhece, o doutor Glauco Toledo Cunha Soares. Nome bonito, hein, doutor? É fisioterapeuta, profissional certificado em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid, Ana. De Madrid, hein?
Bacana, que legal.
Isso aí. Ele trabalha em Rio das Ostras há mais de 10 anos e hoje ele atende na Clínica Reabilitar, que é especialidade, né? Especialista em tratamento de patologias da coluna. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor, doutor Glauco, e vamos de pergunta. Doutor Glauco, é normal sentir dor na coluna?
Doutor Fábio, sentir dor na coluna é algo extremamente normal. Praticamente toda a população em algum momento da sua vida vai sentir uma dor, algum desconforto na coluna. Isso está muito relacionado às atividades diárias, e isso não quer dizer que seja algo grave. Só está relacionado à sua rotina ou a algo, uma patologia pequena que pode ser tratada de maneira extremamente fácil.
Perfeito, perfeito. Falando em patologia, quais são as patologias que mais acometem a coluna vertebral?
Quando a gente fala de dor na coluna, qualquer tecido que envolve a coluna pode estar sendo afetado. Então pode ser uma dor no osso, na articulação, no ligamento, na musculatura. Mas hoje as patologias que mais fazem necessidade de procurar ajuda são patologias do disco, são as hérnias discais, as protusões discais, ou quando acometem raiz nervosa, que são as famosas dores ciáticas, as dores irradiadas no braço, nas pernas. Essas são as patologias que mais acometem as doenças musculoesqueléticas da coluna.
Perfeito. E em relação às causas da dor da coluna, quais são as principais causas?
Na minha opinião, hoje o que mais leva a ter dor na coluna é o sedentarismo. Por mais que as pessoas acham que esteja muito relacionado à postura, atividade física, mas não. Na minha opinião, hoje o sedentarismo é a principal causa de dor na coluna. A gente sabe que tem outras coisas envolvidas, posturas prolongadas, atividade física, a profissão que a pessoa exerce, ela fica muito sentada, se ela pega um peso, motoristas de máquinas pesadas também tem problemas um pouco mais graves, mas sobrepeso, mas sedentarismo com certeza é a causa principal de dor na coluna.
É isso aí, doutor. Eu sou um nome disso, né, Ana? Porque realmente eu fiquei bastante tempo assim, sedentário, tava sobrepeso, voltei, entrei pra academia, hoje eu faço crossfit lá na Black Jungle, emagreci, realmente a dor na coluna deu uma melhorada. Perfeita a colocação, doutor Glauco. Em relação a qual a importância da fisioterapia no tratamento das dores na coluna?
Primordial. O fisioterapeuta hoje é um profissional de primeiro contato, então ele tem a capacidade de fazer uma boa avaliação desse paciente, fazer o diagnóstico de causa, identificar a causa, quais são os fatores que estão levando a esse paciente ter dor, identificar essas causas e tratá-lo de maneira correta.
Importante, né? Porque todo mundo vai na farmácia, compra um anti-inflamatório, né, Ana? Um diclofenaco da vida, assim, top aí de medicação, melhora um pouquinho a dor, em contrapartida, como diz popularmente, arrebenta o estômago e a causa não resolve, né, doutor?
Eu sempre falo que a medicação entra para ajudar na analgesia, naquele primeiro momento, naquela fase aguda, que o paciente está com muita dor, isso ajuda muito o paciente. Mas essa medicação tem que ser passada pelo médico, né? Pelo profissional capacitado para isso. E a realidade que a gente vê não é essa. Normalmente o paciente chega lá, toma medicação às vezes há 5, 10 anos, mas não identifica a causa do problema. E ele vai continuar sentindo dor, se entupindo de remédio, gerando outros problemas para a saúde dele. Mas acaba não conseguindo evoluir em relação a isso.
Perfeita a colocação, é exatamente isso. Doutor Glauco, quais são os maiores mitos aí sobre a dor na coluna?
Fábio, essa pergunta é bem complicada. Os maiores mitos da coluna é assim, quem tem problema de coluna, isso normalmente, Fábio, é passado às vezes por profissionais da área da saúde, que o paciente que tem dor na coluna não pode fazer exercício. Esse é o maior mito, na minha opinião, que esse paciente precisa fazer repouso. E a gente sabe que quando o paciente está com dor na coluna, quanto mais repouso ele faz, ele piora. Alguns pacientes com uma condição muito grave, realmente eles precisam tomar um pouco de cuidado com a atividade física, mas normalmente esse paciente vai melhorar fazendo atividade, por mais que tenha dor inicialmente. Outro mito muito grande é que caminhar, correr, gera impacto na coluna, isso vai piorar minha hérnia de disco, vai piorar minha protusão discal. Então, chega muito paciente lá que às vezes corria e foi orientado por algum profissional que ele não pode correr mais, que ele vai sentir dor na coluna, vai piorar a hérnia dele. Isso é puro mito, a gente sabe que pessoas que fazem caminhada, corrida de média distância, eles têm uma saúde da coluna muito melhor do que as outras pessoas.
Perfeito.
Perfeito. É, doutor Glauco, tem uma ouvinte, o nome dela é Estela, ela é lá do bairro Âncora, e ela diz que tem hérnia de disco e sente muitas dores. Ela quer saber se é necessário operar.
Ana, raramente é cirúrgico a hérnia discal. Menos de 2% dos casos vão precisar de intervenção cirúrgica. Não é muito a realidade que acontece hoje. Normalmente a gente tem um número grande de cirurgias, mas cirurgias sem necessidade. Normalmente esse paciente opera uma hérnia de disco, às vezes operando um tecido que não tem a necessidade. Essa dor do paciente não está relacionada com a hérnia, tá? Mas pacientes com hérnia de disco têm tratamento conservador, fisioterapia, terapia manual, atividade física. Normalmente esse paciente fica bem, tem vida pós hérnia de disco e vida normal. A pergunta para ela é que não precisa ficar muito preocupada, ela precisa procurar um profissional capacitado para identificar esses fatores e se tratar de maneira correta.
Perfeito. Tem outra pergunta do Antônio Freitas. O Antônio Freitas é lá do bairro Serra Mar. Ele quer saber qual o melhor exercício para quem tem problemas de coluna.
Em relação aos exercícios, a gente não tem uma publicação, um artigo científico falando qual exercício que é melhor, se é pilates, se é crossfit, se é musculação. Não existe essa publicação. O que eu falo é, faça exercício e faça de longo prazo.
Desde novo a gente escuta que é natação, né? Natação é o melhor exercício, desde
pequenininho. Não, então, a natação é um excelente exercício, mas ela não se sobressai sobre os outros exercícios. Eu sempre falo que é melhor você fazer algo de longo prazo, de maneira correta, independente, fazer algo que você goste. E manter isso durante um período que você vai ficar bem. Agora, você começar um exercício, uma atividade física que você não gosta, e fazer, às vezes, uma vez, duas vezes na semana, durante 2 meses, isso também não vai ter bons resultados.
Ótimo, ótima colocação, doutor. Doutor Glauco, para finalizar, qual o melhor tratamento para pacientes aí com problema de coluna?
Fábio, o tratamento de coluna hoje, por ter se criado muitos mitos em cima da coluna, ser uma região delicada, de acometer muito a população, eu sempre falo que um bom tratamento de coluna começa com educação em dor. Educação em dor é você orientar o seu paciente sobre esses mitos, o que ele pode fazer, que ele pode se manter ativo, fisioterapia especializada com terapia manual, e finalizando o tratamento com exercício, atividade física. Isso que é importante, isso que vai deixar esse paciente bem de longo prazo.
Doutor Glauco, muito obrigado pela presença. Eu queria agradecer aí pela Rádio Energia 104.9. Os ouvintes aí estão fazendo diversas perguntas ainda. E é um tema muito importante sobre a coluna vertebral. Fala para todo mundo, quem quiser marcar uma consulta, onde o seu trabalho, como procura. Para todos os ouvintes aí, que quem tem problema de coluna, doutor Glauco está aqui ao vivo.
Fábio, a minha clínica se chama Reabilitar, fica na Avenida Alcebiades Sabino, ali na entrada da rodovia do Contorno. Eu estou lá de segunda a quinta, na sexta-feira eu trabalho no ITC Vertebral em Macaé também. A gente, além de tratamento especializado da coluna, a gente também tem pilates, tem outros tratamentos um pouco mais especializados na fisioterapia, como fisioterapia vestibular para tonturas, vertigens. A gente tem fisioterapia uroginecológica e eu estou à disposição. Quem quiser ligar, pode ligar, se eu puder passar o telefone.
Pode,
O telefone lá da clínica é 2760-5621. O WhatsApp é 98834-7996. Então, se você tem dor na coluna, algum problema, quiser procurar ajuda especializada, a gente está à disposição, Reabilitar. E eu queria agradecer, Fábio, Ana Maria, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
É prazer nosso.
Tá certo, então. Muito obrigada, doutor Glauco. Nós vamos ao nosso breve intervalo comercial e na volta tem mais. Doutor Fábio Simões e você.
Programa Doutor Fábio Simões e você.
É isso aí, já estamos de volta com o programa. Ana, na próxima sexta-feira, dia 24, depois de amanhã, se comemora o Dia do Aposentado. Eu quero antecipar aqui os meus parabéns e falar do imenso carinho e respeito que tenho por esses homens e mulheres que se dedicaram ao trabalho de hoje e hoje usufruem um merecido descanso, né? Essas pessoas estão fora do mercado de trabalho, mas isso não apaga a sabedoria e sua experiência. Na minha área profissional, é um privilégio poder conversar com um médico de 40, 50 anos de experiência. A gente aprende demais, Ana. Parabéns e vamos de música.
Vamos sim, doutor Fábio. 9 horas e 41 minutos. Tá chegando aí o som dele, Wesley Safadão, Dois Lados. Na sequência, vamos conversar com a Marisa Gomes. De volta ao programa, doutor Fábio Simões e você. Agora são 9 horas e 51 minutos. Nós estamos conversando com a Marisa Gomes.
É isso aí, Ana. Vamos continuar nossas perguntas, né? Que tá muito bacana o nosso papo aqui sobre cultura. E uma pergunta interessante. Ô Marisa, na atualidade aqui, na nossa região, o fomento das ações culturais aí no município, ela tem ido no caminho certo?
Olha, Fábio, sinceramente, muito pouco. Porque eu acho que precisa descentralizar. E o que é isso, gente? Não é só o que o povo está ali para ver nas praças. É nos bairros. A gente precisa levar a cultura para quem realmente precisa saber dela. Dentro dos bairros, entendeu? Das escolas, dentro dos bairros, literalmente assim. Eu falo Portelinha, eu falo Âncora, eu falo Cidade Praiana. Porque quando eu trabalhei na Fundação de Cultura e nós fomos levar o cinema da rua dentro de Cidade Praiana, e você vê o brilho das crianças querendo mostrar que sabe dançar, que sabe cantar e não tem acesso. Então, eu acho que fomentar a cultura é tirar do que o turista quer ver e mostrar para o povo o que a gente pode fazer dentro dos bairros, geral dos bairros. Cultura tem que ser levada para quem não tem acesso.
Ótima, ótima observação, né, Ana? Muito bem colocada. A gente sabe que tem uns bairros assim um pouquinho mais afastados, pessoas com menos condições e realmente a cultura ela existe aqui, mas às vezes ela visando mais um turismo, né? Visando mais...
Que é
importantíssimo, mas vamos adentrar nos bairros. Muito bom, gostei desse comentário. O Marisa, pelo seu tempo de atuação aqui na cidade, como você vê a valorização aqui dos artistas locais?
Eu não vejo. Eu não vejo valorização do artista local. Sinceramente, eu não vejo. Artista local não é só músico, tem outras vertentes. Mas vamos falar agora do verão. Como que se pode chegar no verão e não ter e foi vetado música ao vivo nos quiosques da praia? Em pleno verão. São famílias. Ali tem o cantor, o baterista, tem os técnicos dele. São famílias que não puderam ter esse momento de ganhar um pouco mais porque foi proibido.
E demonstrar sua arte, né?
Com uma alegação que eu fiquei assim, uai... Ah, porque vai aglomerar mais gente. Gente, aí é que entra uma questão muito importante, que é produção. Tem que se tornar um evento. Então, cada quiosque tem que ser responsável pelo que ele vai fazer naquele momento. Ou seja, vou ter música, eu tenho que ter um segurança particular, eu tenho que avisar a 128 DP, eu tenho que avisar... faz o uso do solo, faz aquilo como se fosse um evento, uma legalização. Porque se houver algum problema, nós vamos saber a quem da onde... Puxar isso, buscar os responsáveis. Você não pode simplesmente dizer, não pode. Que é isso, gente? Que é isso? Isso aí, para mim, é um absurdo. Eu fiquei, sinceramente, eu fico irritada profundamente, porque os músicos vêm falar comigo, isso é um absurdo. O que a gente faz? Faz alguma coisa. Tem que ser feita alguma coisa. Porque todo ano, essa truculência, e bota uma ordem lá, acabou, ninguém pode mais fazer mais nada. Que é isso? Não pode ser assim, não. Então... E outra, artista local, vamos fazer um show. Vamos, quanto é? Ah, só tenho isso para pagar. Que é isso? Não é assim não, gente. Todo mundo, os artistas estudaram música, estudaram canto, investiram. Cada instrumento musical é caro para dedéu, entendeu? Então, assim, o cara não pode chegar para um artista e falar, eu vou pagar tanto, se você quiser, ok. Não é assim. Eu tenho um cachê. E você, sua profissão, você aceita que eu chegue para você e fale, doutor Fábio, eu só pago 50.
Entendi perfeitamente
essa colocação. Não posso, não pode, entendeu? O artista tem, os músicos, ele tem o quanto ele cobra, porque ali é uma equipe. Então, se você, eu só tenho isso, aí quer dizer, o que acontece? Aí chegam grandes shows, dão para eles o que tem, eles aceitam porque não tem outra alternativa, porque todo mundo ali tem filho, tem escola, tem nananã, e não pode dizer não. mas é uma pena que sejam tratados. Então, assim, a valorização não tem um camarim, não tem, muitas vezes, o que comer depois de um show. Então, assim, para mim, eu não vejo valorização.
Fazer uma regularização, né?
Sim. Eu acho que não vejo essa valorização como todo mundo. Ai, tá vendo? Levei para cantar. Claro, claro que a gente tem que entender que você vai trazer um artista nacionalmente conhecido. Ele tem um cachê enorme e ele também dá um retorno de mídia muito grande para o município. E o artista da cidade, ele tem um cachê razoável, mas ele dá uma mídia para o município, para quem mora na cidade. E dá a possibilidade para ele ser visto por outras pessoas que também estão aqui. Então isso abre uma probabilidade muito grande para todo mundo de trabalho. Existe uma, tem que haver uma consciência, mas não uma desvalorização de trabalho, que eu acho que acontece.
Muito bom, Marisa. Marisa, que tipo de ações e políticas públicas podem ser desenvolvidas aí para valorizar esse artista que você está falando?
Então, já houve na Câmara, eu acho que foi até o Betinho, já tem um tempo, que fez uma lei lá, que cada show grande que houvesse na cidade, obrigatoriamente teria que ser contratado um artista da cidade. Isso não está funcionando. Isso não funciona. Num palco menor... mas aí é o que eu estou te falando, através do cachê, não o cachê imposto, é o que sobrou, é o que eu tenho, entendeu? Isso aí, gente, quanto você faz você liga, qual é o valor do seu cachê? A gente vai fazer uma cotação, eu vou cotar vários artistas, tem tanto artista nessa cidade, vamos cotar quem se enquadrar dentro do valor que eu possa pagar, né? E aí a gente contrata. Então, assim, a política pública é de conhecimento, de saber que as pessoas têm que trabalhar, que ela tem seu valor, entender que toda profissão tem um investimento de conhecimento de estudo. Queria eu ser autodidata e nascer cantando. Não dá, né? Todo mundo que faz isso. Né? Então, as pessoas investem em canto, como já falei, em instrumento. Então, eu acho que tem que haver realmente uma política que envolva essa responsabilidade de contratação. Porque o dinheiro circula aqui dentro, tá? Ele não recebe e vai embora, como os artistas grandes que recebem seu cachê e mete pé. Não, o artista gasta aqui, pagando escola, no supermercado, na farmácia, levando as suas famílias nos restaurantes. O dinheiro desses caras fica no município.
Gerando renda e outros empregos,
sim,
né, Maria?
Gerando renda e outros empregos. Então, eu acho que a política pública tem que se pensar nessa volta que esse dinheiro dá para o município. Eu estou tratando bem um artista, estou pagando o cachê que ele se coloca, né, que é o que cobre as despesas dele, e ok, eu não vou chegar para um artista, eu só tenho isso e acabou. Pô, sinceramente, eu acho triste.
Perfeito, 9:58. Marisa, com a sua experiência como produtora, você considera que a iniciativa privada é consciente do seu papel de também apoiar a produção cultural ou ainda é preciso trabalhar muito nesse sentido?
Precisa trabalhar muito nesse sentido, porque eu falo assim, a gente, produtor é um bicho que sofre muito. Primeiro que eu estava até conversando ali com o doutor ali fora, falando o seguinte, todo mundo vira produtor, deu errado, eu vou fazer festa. Eu vou, sei lá. Não. Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas começarem a exigir que eventos com determinados números de pessoas tem que haver uma assinatura de um produtor responsável com registro e tal, 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 isso começa a melhorar um pouquinho. E a gente vira meio pedinte, porque quando você vai apresentar um projeto, a primeira coisa que a pessoa fala, tem como cortar a produção? Mas se der errado, a produção sempre que é responsável. E, por exemplo, eu fiz o Novos Talentos agora, onde eu tive lá um patrocínio de várias empresas da Honda, do Rico e tal. E a gente começa, as pessoas estão começando a entender. Isso tem retorno para o empresário, dá um retorno para o empresário também. Mas a gente é visto como pedinte. Ah, ela vem, entendeu? E não é assim que as coisas funcionam. O empresário ele tem que entender que isso traz um retorno não só de mídia para ele, mas um retorno financeiro, sim. Abre novas probabilidades de emprego, é o que eu falei. Você trabalha na sua cidade, você contrata uma equipe gigante de trabalho e esse dinheiro fica aqui. Futuramente eu vou aonde? No seu comércio. Eu vou levar minha família lá, eu vou comprar uma roupa, eu vou isso, né? Então ainda falta muito, mas está bem melhor do que já foi. De fato, já melhorou bastante.
Muito bom, Marisa. Marisa, como a cultura ela pode ajudar a Rio das Ostras a reinventar suas formas de atrair pessoas e principalmente promover o turismo de qualidade?
Olha só, como eu já te falei, a cultura, ela envolve muita coisa. Por exemplo, a gente tem um museu na Casa de Cultura. Pouquíssimas pessoas sabem da existência desse museu. Pouquíssimas pessoas. Entendeu? A cultura, ela tem que ser vista de uma forma, porque, como eu te falei, a cultura vem do cultivar, cultivar as suas origens. Quando um turista vem de outra cidade para cá, nós somos uma cidade de praia, né? Então eles querem ir à praia, mas se você tiver como apresentar a sua cidade de uma melhor maneira, através de museus, através dos pontos turísticos que hoje estão... não estão legais.
O turismo eco-rural.
Eco-rural. Então, assim, tem muita coisa para se fazer. A cultura, gente, o turismo não é só show. Você tem que começar a abrir outras vertentes para melhorar isso. A gente tem um dos melhores corpos técnicos que tem para mim, eu trabalhei na Secretaria de Turismo também, é a Secretaria de Turismo. Todo mundo do setor de turismo é técnico e turismólogo formado. E a gente não vê desenvolvimento de planejamento, eu acho. Então, assim, trago amigos meus aqui. O que tem para fazer com as crianças de tarde? A nível de cultura. Você fica com a criança o dia inteiro na praia torrando, porque as crianças ficam dentro de casa brincando, não tem para onde levar. Então, assim, dá para andar de mãos dadas, dá para fazer um trabalho bacana. Porque a gente, você vê, Paraty é um centro histórico, e as pessoas vão para lá sabendo que é um centro histórico. A gente não tem uma referência. Você acha que a gente tem uma referência de cultura e turismo no município? Não, infelizmente, não tem. A gente tem o jazz, né? Temos o jazz, temos o Tracycle, que já há muitos anos, mas só. Apenas isso.
Eventos, né? Festas, né?
Festas.
Entendi perfeitamente. Pegando esse gancho, Marisa, que você está conversando conosco aqui dos benefícios gerados pela cultura, que são vários, né? O setor a gente vê que não é muito prestigiado, né? Como você vê essa situação?
Não entendi.
Você vê que a cultura, ela gera muito resultado para a cidade, o dinheiro circula, mas literalmente a cultura, ela não é prestigiada, os artistas não são prestigiados. Uma ação, por exemplo, que você faria, que você acha que tem que ser feita para melhorar a valorização da cultura na nossa cidade?
Essa é uma pergunta assim, valiosa, assim, né? Eu dou uns brancos de vez em quando. Essa pergunta, assim, eu acho que nós deveríamos fazer. Nós temos aqui anfiteatros, temos uma concha morta, parada, que virou casa de mendigo e droga e drogado. E nós temos aqui, na entrada da cidade, tem um anfiteatro, você sabia? Em homenagem ao capoeirista. Você sabia disso?
Não.
Mas tem. É um anfiteatro pequenininho. Tem, gente.
Sabia, Ana?
Pequenininho, logo na entrada.
Nunca ouvi falar.
Lá na entrada.
Vergonha.
Abandonado.
Ah, provavelmente.
E é um lugar lindo, se fosse cuidado e se fosse utilizado. Então, nós temos esses espaços. Você imagina se nós pudéssemos colocar nossos artistas, tanto do teatro, da poesia, da dança, utilizando esses espaços públicos. Gente, nós teríamos evento o tempo inteiro. E isso não é impossível de se fazer. Não é. Porque as empresas, elas patrocinam, tá? À medida que o projeto é bom, é educativo e que tragam um retorno para eles e para a sociedade. Então, a gente tem aqui lugares que a gente pode ser usado perfeitamente para os nossos artistas.
Perfeito. Marisa, então, fala para a gente, como é que você gostaria de ver a cultura rio-ostrense daqui para frente?
Primeiramente, eu gostaria que ela fosse respeitada, muito respeitada. Os artistas fossem respeitados, os produtores fossem respeitados, que a gente não fosse procurar um órgão público para fazer o evento e fosse tratado com tanto desdém e com tanta dificuldade. Eu acho que a gente está ali. Eu, quando estive na Fundação de Cultura, as pessoas que fazem produção cultural iam lá para fazer evento, eu me disponibilizava, eu ajudava, mostrava como fazer para legalizar um evento. Então, assim, sem criar problemas, não existe uma disputa no fazer. Tem que haver uma união no crescer. A cultura é para isso, para crescer, para crescimento, desenvolvimento. Então, a partir do momento que você chega para buscar, para fazer um evento, você encontra tantos problemas, e parece que você está querendo disputar. Ninguém quer disputar com a máquina, a gente só quer trabalhar. Existe isso, não existe uma disputa com a máquina. Os pequenos produtores querem trabalhar. Só isso, deixa o povo trabalhar, gente, vamos trabalhar.
É isso aí, Marisa, excelente. Para finalizar, eu queria saber a sua opinião em relação à indicação da atriz Regina Duarte para a Secretaria de Cultura. O que, que você acha? Você acha que vai dar certo?
Gente, eu falei aqui, eu coloquei isso no meu Instagram ontem falando o seguinte, fiz uma brincadeira falando que eu tenho um pé atrás com ela porque ela enganou o Atílio lá trocando os bebês e dizendo que foi por amor. Então eu já fiquei assim. Mas na verdade, eu acho que o artista, por ele ter uma sensibilidade maior e sentir na pele o que se passa por trás, ele tem grandes probabilidades de fazer um bom trabalho. Porque ele tá lá, ele já viveu. A gente tá vivendo um governo muito, muito de grandes mudanças, e as mudanças ela traz pra gente medo, para quem não tem coragem. Porque mudar é relativamente corajoso, tem que ser corajoso. Porque você mudar uma coisa que tá ali praticamente certinho, o pessoal já acostumou e você sabe que tá errado, mas deixa, porque aí o cara vem para tentar mudar isso. As pessoas têm um lado bom e um lado positivo. Eu torço muito para que ela faça um bom trabalho, e tem que parar com essa mania de achar que a cultura não é importante, que o dinheiro da cultura não é importante. Gente, cultura, ela é fundamental na vida de um ser humano, de um crescimento.
Muito bom, Marisa. Também compartilho essa sua frase. A gente tem que torcer para dar tudo certo e, mais importante, incentivar e trazer condições para a cultura deslanchar por si só. Marisa, muito obrigado pela companhia. Nossos ouvintes aqui estão adorando. Mais perguntas estão chegando aqui via WhatsApp. Eu queria que você deixasse as considerações finais e, mais uma vez, um beijo e muito obrigado. É a Rádio Energia que agradece.
Beijo, Fábio, muito obrigada. Eu estou sempre aqui dando entrevista quando eu venho fazer eventos. Eu gosto demais dessa casa, eu sou muito bem recebida aqui. E agradeço aos ouvintes que estão mandando as perguntas, depois eu respondo. E eu vou dizer o seguinte, a minha consideração final é o produtor cultural, a cultura, ela tem que ser vista de uma forma mais humana. Vamos humanizar isso, porque a cultura, ela traz benefícios para a alma e para a saúde de um ser humano, através da música, através da dança, da literatura. Então, assim, eu espero que daqui para frente a gente consiga cada vez mais um crescimento através da cultura.
Tá certo, então. 10:08. Então, doutor Fábio, bacana, né?
Muito, muito bom. E, infelizmente, tá acabando mais um programa, doutor Fábio Simões. Eu queria agradecer a todos os ouvintes da Rádio Energia 104.9. E não posso deixar de esquecer, né, Ana? Um beijo para minha esposa Ariane, minha filhinha Ana Júlia. E um beijo pro meu filhinho Fabinho, 11 meses. Tá levado, menino, hein? Beijo no coração. Rádio Energia, até quarta que vem.
Tchau, doutor Fábio. Até quarta-feira que vem.
Programa Doutor Fábio Simões e você.